Entrevista.
Meio-dia 42. Começa hoje a 28ª edição do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo, que apresenta 365 filmes de 55 países em 6 salas de cinema da capital. O tema desta edição é Humor em Tempos de Cólera, destacando filmes que trazem questões polêmicas com uma abordagem divertida. E sobre esta edição eu converso agora com Zita Carvalhosa, ela é diretora do festival. Minha cara Zita, boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por atender
vocês de novo.
Obrigado por atender o nosso convite. E Zita, qual é a importância de se abordar com humor temas que são tão polêmicos e debates tão empobrecidos pelos ânimos acirrados?
Olha, eu acho que é esse um pouco a ideia dessa proposta da gente que, enfim, permeia um pouco a programação. Conversar é muito importante, mesmo quando a gente tem ideias diferentes, né? E um jeito bom de conversar sobre assuntos delicados é usar o humor. No cinema isso fica muito claro, quer dizer, se você tem uma pegada de humor, às vezes você trata assuntos difíceis e as pessoas passam a pensar neles sem se retrair. Então a gente está com um festival que a gente quer estimular conversas, discussões, debates e que as pessoas se entendam. Eu acho que é essa a ideia do viés do humor.
E aí, além do, como você falou, né, além do alívio cômico, há essa ferramenta de reflexão, de crítica, já diria Brecht e Milor Fernandes, né?
Exatamente. É. Boas referências.
É, a gente só ri quando realmente entende de fato, né? Aquele riso, às vezes, doloroso, né? É, mas que a gente, no final das contas, está refletindo e é preciso usar de uma maneira bastante inteligente esse humor e rir das nossas próprias, rir da gente, das nossas próprias desgraças, entre aspas, né? Quais, então, Zita, são os programas especiais desta edição?
Olha, eu, na verdade, assim, como programas especiais, a gente tem toda essa série do Humor em Tempos de Cólera, que são 3 programas, a gente vai trazer um debate com o Porta dos Fundos, que traz um recorte sobre curtas-metragens sobre religião, quadros deles. A gente vai ter, além disso, uma retrospectiva daquele festival Múmia, que é um festival muito irreverente. Isso é esse pedaço do humor. A gente tem também, do outro lado, um programa muito forte que chama Refugiados, que acho que é a realidade do mundo hoje. Quer dizer, as pessoas estão circulando, às vezes com vontade, às vezes obrigatoriamente. E a gente fez um programa que é muito bonito. A gente tem o corpo do festival, são as mostras principais, a Mostra Internacional, a Mostra Latino-Americana e os programas brasileiros. E hoje a gente já abre às 5 da tarde com a Mostra Brasil 1, que tem um filme que eu adoro, que é o Borá, que é um filme sobre uma cidade que, enfim, é uma história real, é a cidade com menos eleitores do Brasil. Então, a gente está pensando vários assuntos, né, de como propor conversas. Todas as sessões são seguidas de um debate com os realizadores. Os realizadores estão presentes aqui. A gente tem o patrocínio da Petrobras, que viabiliza isso todo ano, que é muito importante para a gente, quer dizer, e tenha esse encontro entre quem faz e quem assiste, porque ir ao cinema de graça é muito bom, porque amplia o horizonte.
Uhum. E da Sabesp também, né? Tem patrocínio.
Temos também o patrocínio da Sabesp, e o patrocínio da Sabesp nos viabiliza também levar um recorte da mostra para o interior do estado de São Paulo, né? Esses dois patrocinadores da gente são patrocinadores constantes e a gente aposta neles bastante, porque eu acho que é importante a gente ter essa tranquilidade em fazer o evento. E não é muito fácil fazer cultura nos tempos bicudos que nós temos vivido ultimamente, né? Então isso, a gente persiste nesse ideal.
Uhum. E o que mudou da 27ª para a 28ª? Mais filmes? Mudou essa concepção? A pegada agora é mais de humor? O que evoluiu do festival passado para este?
Olha, quando a gente faz um evento há 28 anos, sempre tem que ter, assim, um charme em cada ano, né? Esse ano, quer dizer, essa pegada do humor, cada ano a gente pega um tema. A gente já pegou mobilidade urbana, feminino plural. Quer dizer, a gente escolhe um pouco assuntos que estão nos interessando naquele momento, né? Mas esse ano a gente tem uma novidade que é bem interessante, que a gente ampliou um pouco os workshops com parcerias externas. Então, a gente, hoje de manhã, começou um workshop que chama Labex, que é com um produtor argentino, e a TNT está nos ajudando nessa viabilização do workshop. A gente, à tarde, começa outro que é produtoras que estão fazendo encontro entre diretores que passaram ao longa-metragem, produtores que passaram ao longa-metragem, para encontrar quem está participando do festival e dar dicas e dar orientações de como se faz essa passagem. Esse foi um ganho que a gente teve esse ano, e um ganho que é graças à solidez do evento e às parcerias possíveis que ele cria. Menos dinheiro e mais coisa para fazer.
E quais são as características do curta-metragem? A gente tem nós aqui no Brasil temos um hábito maior de irmos ao cinema, e quase sempre longas metragens, a não ser muitas vezes em exibições da Petrobras, que tem curtas metragens. Mas o que só o curta-metragem pode oferecer, diferente de um longa, nesses tempos de plataformas de YouTube, né, da internet, em que parece que eles têm os curtas aí já um espaço maior, diferente dos longas? Como que a gente poderia fazer com que os curtas tivessem mais espaço nas salas de cinema, que tivessem, de repente, mais atrelados, ou, sei lá, exibe um longa, depois um curta? E quais são as características que só o curta consegue imprimir no dia a dia ou na forma de arte que o longa não consegue?
Olha, eu acho que o curta-metragem é um formato que tem duas características bastante particulares. Ele é um formato muito livre, porque ele tem menos amarras econômicas, menos, o tempo não é determinado, você escolhe o tempo adequado para o seu filme, que é um grande privilégio. E a questão das plataformas de exibição, o curta parece que as novas plataformas foram feitas para o curta-metragem, quer dizer, o tempo das pessoas hoje em dia está mais curto no absorver cultura, e assistir um curta-metragem numa tela de cinema realmente é muito legal. Você entra num programa, você tem 5 curtas que tratam de assuntos diferentes e que você pode te trazer relacionamento entre os filmes e pode te trazer pensamentos novos. Então, essa ideia de passar filmes durante um festival com essa liberdade de estar nas melhores salas de cinema de São Paulo, né? Quer dizer, a gente tem a tela da Cinemateca Brasileira, o espaço Itaú Augusto, o Centro Cultural São Paulo, o MIS, e o Cine Sesc, o Sinusp, quer dizer, são telas realmente importantes. E essa possibilidade está junto pensando o filme. Mas isso não impede que você assista os filmes no YouTube também, porque isso também é muito bom.
Não, com certeza. E quem são os homenageados? Eu estou conversando aqui com a Zita Carvalhosa, ela é diretora do festival, 28ª edição do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo. Ontem foi aberto para convidados, hoje começa aí a apresentação. São 365 filmes de 55 países em 6 salas de cinema da capital. Deve ter muita gente aí querendo assistir todos, ou praticamente quase todos aí. O problema é selecionar, né? O que conseguir ver, não é, Zita?
Olha, eu acho que esse é o nosso grande desafio, quer dizer, a gente propõe ao público que quer ver, pode visitar o site, tem um programa no site, quando a gente quer assistir coisas específicas, mas eu acho que você pode eleger a sessão e entrar. Você fala, hoje eu vou acompanhar o festival no Museu da Imagem do Som, daí você assiste uma sessão, sai um pouco, assiste outra, ou então você fala, vou ao Cine Sesc, ou eu estou interessada nessa sessão a gente tem uma sessão que chama Diferente Como Todo Mundo, que trata das deficiências, né? Estou curiosa para saber como é que o audiovisual trata essa questão. Você entra na sala, os filmes vão ser bons, entendeu? Então eu não acho, a gente não tem grandes celebridades, você não precisa procurar o melhor filme. Apesar de termos o ganhador de Cannes, o ganhador do Sannes, o ganhador de Berlim, não acho que seja essa a pauta. Eu acho que a pauta é realmente assistir nessa diversidade que a gente propõe. A gente está fazendo uma pequena homenagem ao Jacques Rivette, que é um dos grandes nomes da Nouvelle Vague francesa. Por que que a gente está fazendo isso? Porque foram achados exercícios fílmicos do Rivette pela mulher dele, o Rivette já morreu, e são curtas-metragens que ele fez e que não foram divulgados. E a gente acha que esse é um espaço que a gente pode encontrar na tela, quer dizer, a essência do Rivette já no curta-metragem, né? Então é bem legal a gente poder fazer essas pequenas descobertas e poder compartilhá-las com o público e com o público com visões diferentes.
E o que será exibido nas mostras principais?
Então, nessa mostra internacional a gente tem, enfim, filmes de muitos países, a gente recebeu quase 3 mil inscrições para a mostra internacional, a gente tem que fazer uma seleção super rígida, e você pode assistir um filme do Nepal, você pode assistir o filme que ganhou Cannes, que no caso esse ano é até da China, quer dizer, num país que não é tão presente no curta-metragem. Você pode assistir um curta português que ganhou Berlim, que é lindo, e, enfim, a gente ontem teve uma abertura para convidados, e a gente passou um filme, que é um filme alemão, filmado na África, que chama Watu Watu, que é um filme muito bom. Então, quem puder procurar esse filme, vale a pena.
Ainda dá para viajar para Filipinas e Indonésia, né?
Dá para viajar para as Filipinas, dá para ir para a Indonésia, dá para ir para a Colômbia, para a Argentina, para o México, para o Brasil, para a Rondônia. Então, tem um pouco essa ideia de você abrir o mundo numa tela de cinema.
E já que falamos aqui de Brasil, latino-americanos, o que dá para destacar do cinema latino-americano?
Olha, eu acho que esse ano a produção colombiana, ela veio com muita força, né? Ela, aliás, está vindo com muita força em diferentes eventos audiovisuais, tanto em longa quanto em curta-metragem, tá? E a gente poderia destacar um filme, que é um filme muito bonito, que estava na competição em Cannes, que chama Damiana. É um filme, assim, denso e bem interessante. O que eu acho mais legal da mostra latino-americana é que ela é muito parecida com a mostra brasileira. Então, quando a gente sempre diz, a América Latina, a gente não conhece muita coisa, quando você assiste os filmes na tela, a gente fala, engraçado, a gente tem assuntos e problemas bastante parecidos.
Semelhantes,
né?
É verdade. E ainda as atividades paralelas, tem uma série de palestras, workshops sobre produção audiovisual.
Olha, a gente procura, procura assim, no evento como um todo, você ter esses momentos que você foca numa coisa que te interessa mais, né? A gente tem um workshop que chama Crítica Curta, que eu convido os ouvintes a irem conferir, que são alunos de audiovisual e de jornalismo que escrevem sobre os filmes que estão passando no festival. Eu acho isso um programa muito legal, é o Sérgio Rizzo que coordena essa oficina que dura o festival todo, e é um jeito também da gente ter essa interlocução com quem está entrando no mundo do audiovisual. A gente tem um programa que é muito legal, que passa na Cinemateca na segunda noite, chama Noites de Kino, que a gente desafia as escolas a realizarem um filme em 48 horas e apresentar no festival com um tema sorteado no sábado de manhã e apresentado na segunda-feira. E daí mostra um pouco essa versatilidade do curta-metragem, porque você tendo uma ideia, tendo um estopim e tendo criatividade, dá para fazer filmes muito legais.
E pra
entre
gente...
as atividades paralelas, a gente tem boas festas, então que as pessoas prestem atenção, porque a gente tem um pouco essa política de tudo é de graça, todo mundo pode entrar em todos os lugares, que eu acho que também é você botar uma geração junto, absorvendo cultura.
A gente tem aqui o nosso espaço para o público uspiano, que começa aí no dia 28, nessa programação especial para o Sinusp. Queria que você destacasse
Olha, a gente faz uma programação para o Sinusp todo ano, durante a semana, porque é onde o público frequenta o Sinusp. Então, ela vai de segunda a sexta. A gente está apresentando os programas de escola, que eu acho que sempre essa troca é muito boa. A gente está apresentando Mulheres Negras, que é um pequeno recorte que a gente convidou a PAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, para fazer a curadoria de um programa. Não são filmes desse ano, mas filmes que representem bem essa força que tem as mulheres e as mulheres negras no nosso audiovisual. Isso está apresentado no Sinusp também. E o Sinusp tem uma parceria com a gente que o Sinuspe grava todas as entrevistas com os realizadores, que depois vai estar no ar no site do Sinuspe e no site do festival. Então, eles estão, a equipe do Sinuspe, a USP, está presente no festival todos os dias.
Excelente. O Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo começa hoje e continua até 3 de setembro, com entrada gratuita. As salas participantes são o Museu da Imagem e do Som, a Cinemateca Brasileira, o Espaço Itaú Augusta, o Centro Cultural São Paulo, o Circuito SP Cine de Cinema e o Sinuspe. A programação vai começar no Sinuspe no dia 28, vai até o dia 1º de setembro. Para ver a programação completa e outras informações, é só acessar kinoforum.org/curtas. Eu tive o prazer de conversar com a Zita Carvalhosa, diretora do festival. Zita, muito obrigado.
Muito obrigada e espero vê-lo na sala de cinema.
Nos veremos por lá, na telona. Um abraço.
Um abraço.